Pelas contas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 2 horas uma mulher brasileira é assassinada. No mesmo período, outras 6 são vítimas de agressão. São números considerados alarmantes. A taxa de feminicídio no país, por exemplo, é 48 vezes maior que a do Reino Unido. O Brasil ocupa, com isso, a 5ª colocação no ranking mundial de violência contra a mulher, atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Preocupadas com esses índices, as jornalistas Mariana Couto e Marisa Marega, de São Paulo, criaram um grupo fechado no Facebook para ajudar vítimas de violência doméstica. A iniciativa partiu de Mariana, que toda segunda-feira, durante as reportagens que fazia, se deparava com um grande número de mulheres em portas de delegacias. Segundo Marisa, elas decidiram aproveitar a influência que tinham como profissionais da imprensa para denunciar abusos e mobilizar mulheres em torno da causa.
É um trabalho que é de formiguinha, como a gente diz, né? Mas que é uma forma emergencial de tirar essas vítimas da situação de violência. Porque muitas vezes elas, inclusive, ficam na situação por conta dos filhos, achando que estão salvando a família. E isso é péssimo exemplo para as crianças, porque elas já crescem num ambiente de violência e a violência se tornará uma coisa normal para essa criança e na idade adulta ela será um futuro agressor. E a filha menina será uma futura vítima, entendeu?
Desde março de 2016, quando surgiu, o grupo conta com a participação de mais de 3 mil mulheres. Marisa afirma que brasileiras de todos os estados da federação e que moram em outros 7 países já receberam apoio psicológico e jurídico, todo prestado por voluntárias.
Sim, nós temos um grupo de parceiros nas mais diferentes áreas. Então temos psicólogas, advogadas, promotores públicos, juízes. Então são profissionais que nos ajudam em determinada demanda da vítima, porque cada problema é um tipo de encaminhamento, entendeu? Uma precisa de psicólogo, mas ela não tem ainda noção do que aconteceu com ela do ponto de vista psicológico, da dependência que ela tem do agressor. Então essa psicóloga dá orientação. No caso de um boletim de ocorrência que a vítima precisa fazer, essa nossa parceira delegada dá todas as indicações de como ela deve proceder. E assim por diante. Esses parceiros são por volta de 30 pessoas.
Eliana Toscano, que mora na capital paulista, foi uma das que receberam ajuda. Ela conta que viveu com companheiros violentos nos 2 últimos casamentos. No primeiro, era agredida na frente de 2 filhas. Passou a morar na rua, onde começou um novo relacionamento, mas foi ameaçada várias vezes. Chegou a dormir segurando uma faca para não ser morta. Cansada, resolveu denunciar. Vivendo sob proteção judicial, não esquece os momentos de terror.
Exatamente agora, alguma mulher em algum lugar do mundo está passando por essa situação de violência doméstica. Seja em humilhação de palavras, seja agressão física, sexual, patrimonial, emocional, e isso tem que parar. Todas nós temos que juntar nossas vozes e fazer dela uma só. E grupos de apoio, seja virtuais, presenciais, WhatsApp, ajudem muito, muito. As mulheres não merecem. Nós somos fortes.
Empoderar mulheres na luta contra a opressão por meio do trabalho jornalístico também é um dos objetivos da Mídia Índia, que surgiu em 2017 no acampamento Terra Livre dos índios Guajajara, no Maranhão. Erisvan Guajajara, formado em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, foi um dos fundadores. Hoje, os adeptos da ideia usam uma página do Instagram e outra no Facebook para compartilhar textos, fotografias, vídeos e outros materiais, produzidos por índios de todo o Brasil para dar voz aos povos das tribos.
É mostrar que nós, povos indígenas, podemos ser protagonistas da nossa própria história, que nós podemos contar a nossa história como ela realmente deve ser contada, né? Porque os grandes veículos de comunicação que existem hoje aí, eles só falam do lado negativo dos povos indígenas, e a gente está vindo para quebrar esse tabu, né? Para mostrar que os povos indígenas, eles resistem a 519 anos, né? De ataques de direito, de perca de direito. Então, a gente está passando hoje por um momento muito trágico, né? A gente tem um governo aí que não aceita, não respeita os nossos modos de vida. E a gente quer mostrar à população, através da comunicação, que nós, povos indígenas, podemos dar voz àquelas lideranças das bases e mostrar para o mundo o que está acontecendo nas comunidades indígenas.
Puir dos Santos, do povo També, que habita no norte do Maranhão, foi uma das que conseguiram romper o silêncio. Antes de se casar com o marido autoritário, havia estudado apenas até a quarta série. Graças a uma iniciativa da Universidade Federal do Pará, se formou professora. E agora, alerta outras mulheres a não se calarem diante da violência.
Minha relação foi uma relação pesada, uma relação difícil. Eu tive 3 filhas, da qual conviver com o pai delas foi difícil, porque eu já... Como eu estava buscando conhecimento, isso foi me dando um leque de... abrindo a minha cabeça para muita coisa. E aí eu peguei... Foi quando eu comecei a sofrer violência, né?
De acordo com a Organização das Nações Unidas, de cada 3 mulheres indígenas no mundo, uma é estuprada em algum momento da vida. No Brasil, onde quase não existem dados atuais e precisos sobre a violência contra as índias, os agressores são, geralmente, os próprios parceiros e também homens de outras etnias, com interesses econômicos nas áreas onde estão as tribos, como madeireiros e garimpeiros. Segundo a Casa da Mulher Brasileira, Centro de Atendimento Humanizado às Vítimas de Violência Doméstica, a dificuldade de reunir dados é decorrente da ausência de denúncias, o que faz com que a Lei Maria da Penha quase não seja aplicada na realidade indígena. De 2015 a 2019, 144 casos de agressões contra as índias vieram à tona no Brasil, o que corresponde apenas a 1% de todas as situações de violência doméstica contra mulheres registradas no país.
Ao denunciar casos de violência contra as mulheres, as próprias jornalistas podem estar em risco. No mundo todo, a Unesco registrou entre 2012 e 2017 49 mortes de jornalistas do sexo feminino. Só em 2017, o ano mais violento dessa série histórica, foram 11. No Brasil, os dados mais recentes são de 2008. De 1995 até aquele ano, 4 mulheres jornalistas morreram em decorrência de seu trabalho, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público. Nosso país é considerado um dos mais suscetíveis para o trabalho da imprensa. Tendo sofrido na pele episódios de violência, a jornalista Letícia Fagundes fundou há 2 anos no Rio Grande do Sul o coletivo Mulheres Jornalistas. O objetivo é denunciar casos de maus tratos contra jornalistas mulheres no exercício da profissão.
Eu fui uma pessoa que passei violência no exercício da profissão, tanto em questão de... assédio por parte de até mesmo entrevistado e na rua, assédio, tomando tapa em microfone, chute em câmera. E a gente sabe o quão isso é difícil. E os sindicatos e alguns outros locais que a gente às vezes precisa de mais voz, mais força, estão com políticas extremamente ligadas a interesses individuais. Casos de violência que a gente já recebeu, como violência doméstica, mas principalmente os casos da violência no exercício da profissão. Meninas que são estagiárias, que estão iniciando a carreira, que não têm muita experiência, que recebem propostas para fazer isso ou aquilo. E às vezes, sim, por conta de falta de experiência, sim, porque é uma vítima, está coagida, tem a questão de poder, de hierarquia, talvez até de sustentar uma família, um filho, e não é a palavra certa, se submete à violência. Mas é violentada, porque o violentador, ele sabe que às vezes aquela pessoa necessita e utiliza disso para violentar o outro.
Outra mudança defendida pelo coletivo é na forma como a imprensa aborda casos de violência contra mulheres, principalmente em programas de televisão. Segundo ela, o sensacionalismo contribui para ampliar o problema, não para combatê-lo.
A gente tem hoje... um homem apresentador que diz, numa grande emissora, e eu ouvi e vi isso, num horário nobre de 6 horas, está todo mundo já em casa, voltando, ouvindo, enfim. Olha como ela era bonita, não merecia ter sido espancada. Pô, aí nesse vocabulário você está dizendo quase que a mulher feia, então, né? Olha de novo o padrão aí, tem que ser espancada. Porque ali ele tá falando, mas tem uma foto de uma menina toda bonita, toda maquiada, sabe? Então, a gente tem que começar a pensar como a gente vai distribuir essas notícias de feminicídio, sabe? A gente vai expor quem? A vítima ou o abusador? o violentador da vítima, ou nenhum.
Com a colaboração de Marcos Gonçalves e Pedro Klein, apoio técnico do professor Ricardo Fadul e orientação do professor Igor Savenhago, Rafaela Costa, Marcela Chiarello e Thalia Lima para o portal Agenda 7.